rigidez, de isto é o que está, nada se mexe, as pessoas perdem poder de compra, paciência, ou está disponível para fazer uma atualização que corresponda à recuperação do poder de compra face à inflação que o país está a viver? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Vera Brás, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro das Finanças, restante Executivo, Sras. E Srs. Deputados. Começo por pegar naquela que tem sido a abordagem constante do PSD, à qual já nos habituaram, ao dizer que este é um mau orçamento, que não responde às necessidades do país, que não responde aos desafios do país. Desafios como a produtividade, a competitividade, o crescimento económico, aquele que cresceu 7 vezes mais entre 2016 e 2019. Mas bem, deixem-me também recordar uma intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Ouvimos na audição passada ao Sr. Ministro das Finanças o Sr. Deputado dizer que tínhamos de responder a estes desafios para depois darmos apoios sociais. Depois, Sr. Deputado, eu não sei quando é que seria para o PSD esse depois. Daqui por quantos anos, Srs. Deputados? É que para o Partido Socialista esse depois já começou em 2016, quando demos apoios sociais. Não é de agora, nem é de um futuro que não sabemos quando será, Sr. Deputado. Os senhores deputados do PSD podiam esperar, os portugueses não. E é por isso que temos hoje um orçamento com o maior investimento social desde sempre. Mas voltando à produtividade e à competitividade, acreditamos que o nosso tecido empresarial tem mesmo um papel central naquela que é a recuperação do país e nos desafios que foram aqui referidos. Os senhores deputados do PSD têm de acreditar um pouco mais nas nossas empresas, na sua resiliência, na sua capacidade de se reinventarem, de inovarem e de contribuírem para a competitividade do país. Porque aqui esta bancada e este governo acreditam e é por isso que tivemos medidas como aquelas que tivemos no âmbito do apoio à pandemia. É por isso que temos hoje neste orçamento medidas que vão de encontro à mitigação do choque geopolítico, algumas especialmente dirigidas aos setores mais afetados, mas é também por isso que temos medidas que continuam a apostar na capitalização, no investimento e na inovação das nossas empresas, porque nós acreditamos e nós apoiamos as nossas empresas. E é por isso, Sr. Ministro, para que não restem dúvidas, já sabemos que queremos estar no pelotão da frente, como foi aqui ontem referenciado pelo Sr. Primeiro-Ministro. A questão que lhe deixo é se estamos ou não perante um orçamento que continua a avançar nesse sentido, que pretende apoiar as nossas empresas e a ter como objetivo estratégico a capacidade produtiva do nosso tecido empresarial e a alavancagem da nossa economia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há um ministro de um governo que permite um corte salarial de mais de 3% aos funcionários públicos e diz que o faz por prudência. Esse ministro, para justificar a prudência, alega a centralidade da dívida pública e não hesita em convocar o diabo de uma qualquer crise futura. A minha pergunta para si, Sr. Ministro, é: a que partido pertence esse ministro? Olhe bem para o seu discurso, Sr. Ministro. Está tudo ao contrário. As regras orçamentais não estão em vigor, mas é preciso reduzir mais o déficit em nome de uma crise que há de vir, mesmo que isso prejudique o crescimento económico hoje. A falta de profissionais é gritante, a começar pela educação e pela saúde, mas a despesa estrutural não pode aumentar. A inflação vem do lado da oferta, mas é preciso conter salários para evitar uma espiral de preços. Os seus argumentos, Sr. Ministro, são os argumentos da direita. E eu não me admirava mesmo que num dia de maior entusiasmo o Sr. Ministro Fernando de Medina deixasse escapar o não podemos viver acima das nossas possibilidades. Porque, no fundo, é isso que pensa. E é isso que está neste orçamento que tem como única escapatória os fundos do PRR. É por isso que a direita se atrapalha e patina. O PSD, que é o pai moral da prudência, não tem discurso. E por isso vai-se encostando à IEL, um discurso vazio sobre competitividade e crescimento que tem uma única vantagem, que é reduzir todas as políticas públicas à baixa dos impostos. Obviamente sem nunca dizer depois como financiaria o cheque ensino, o cheque creche, o cheque médico, o cheque cirurgia, enfim, o grande passador de cheques em que tornariam o Estado português. Pena é que, quando de facto é preciso prudência e quando olhamos para este orçamento, o Governo seja tão mãos largas. O regime dos benefícios fiscais a não-residentes custa 900 milhões por ano. 8 vezes os investimentos em saúde em 2022, investimentos estruturantes, e mais de 5 vezes o aumento líquido dos salários da função pública. O imposto de selo que a EDP ainda não pagou, 110 milhões de euros, é pouco menos que a baixa dos escalões do IRS. Os lucros caídos do céu das grandes empresas estão intocados e lá estão sempre os 138 milhões para o novo banco, através dos ativos por impostos diferidos. Senhor Ministro, prudência teria sido investir na fixação de médicos e enfermeiros antes de uma pandemia se abater sobre o SNS. Prudência teria sido travar os vistos gold, os benefícios fiscais, os incentivos à especulação imobiliária, que agora deixam as famílias e as empresas à beira de um ataque de nervos, com medo que as taxas de juros possam subir. Prudência teria sido alterar a lei laboral, que agora está a empurrar o salário médio para próximo do salário mínimo. Prudência teria sido alterar e cortar as rendas da energia, que agora empurram para cima os preços da energia. Nada disso foi feito. E o Sr. Ministro pode agora vir dizer que adiar as reformas dos serviços públicos, que empobrecer quem depende do salário, de uma prestação ou de uma pensão paga pelo Estado, é prudência. À esquerda, Sr. Ministro, a sua prudência são a mesma desculpas do tempo daqueles outros senhores.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro das Finanças, desde 2008 até 2021, o Estado já gastou mais de 30 mil milhões de euros com bancos falidos. E agora, em 2022, vamos gastar mais de 294 milhões de euros. Estamos a falar de 177 milhões de euros para as sociedades de veículos do Banif, mais 117 milhões de euros para as sociedades de veículos do BPN. Portanto, Banif Imobiliário, 80, Will Projetos Turísticos, par participadas, par UPS e par Valor. Estas sociedades de veículos foram criadas com o objetivo de gerir os denominados ativos tóxicos dos bancos falidos, com o fim de mitigar, efetivamente, as perdas do Estado. Se inicialmente perspectivava que, enfim, estas sociedades teriam uma vida útil algo curta, a verdade é que algumas já contam com mais de 10 anos de existência, consumindo a cada ano que passa mais dinheiro aos contribuintes. Damos relevo ao facto de todas estas sociedades estarem plenamente constituídas com os seus órgãos sociais, as suas sociedades revisoras oficiais de contas e toda uma estrutura administrativa e operacional com os fins idênticos. No final do ano passado, assistimos a uma proposta de fusão das sociedades para Valorin e para UPS. O que propomos é que esse movimento de agregação de ativos tóxicos sejam concentrados numa só entidade, tendo em vista uma melhor eficiência na gestão dos ativos e diminuição da estrutura de custos associada à gestão das entidades em causa. Portanto, em vez de termos 6 conselhos de administração, teríamos apenas 1. Ao invés de termos 6 sociedades revisoras oficiais de contas, teríamos apenas 1. E o mesmo acontece em toda a área administrativa e toda a área operacional das mesmas. Sr. Ministro das Finanças, se realmente querem ter contas certas e diminuir o déficit, não têm que aplicar a conhecida receita da austeridade encapotada em que fazem atualizações salariais ou aumentos de 10 euros, que são inferiores à taxa de inflação que todos nós conhecemos. Podem começar por diminuir a despesa, gerindo com melhor eficiência os recursos do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Vou falar de um tema que também vou-lhe perguntar sobre um tema que falou na sua intervenção. Mas começo por lhe agradecer aquele reconhecimento que fez ali do púlpito, finalmente, e vou citar aquilo que disse, que Portugal é um dos países mais endividados da Europa. Foi o Sr. Ministro que disse e finalmente reconhece aquilo que outros partidos têm vindo a alertar e que depois vão tentando negar. Falemos do PRR e vou-me socorrer, da última informação que está disponível no site oficial, de 20 de abril,
o quadro com a informação oficial relativamente ao ponto de situação operacional de aprovações e pagamentos do PRR. Entre verbas aprovadas e pagas, deixo naturalmente aqui um reconhecimento pelo facto que a menor disparidade entre as verbas é na rúbrica para as famílias. Esse reconhecimento fica feito, mesmo sendo apenas 9% do total. Mas olhando a este quadro, a esta informação, quando começamos a ver as rúbricas, se olharmos para aquilo que é relativo às IPSS, neste momento, à data de hoje, o valor pago é zero. E às empresas, chegou a estonteante verba de 100 mil euros. Que é só, para tentarmos fazer assim um bocado de comparação, é menos do que aquilo que o Governo, na legislatura anterior, gastou, por exemplo, em fatos e comida e em bombons na Presidência da União Europeia. Ou, para termos outra dimensão, o valor que chegou à data de hoje às empresas, à economia real, é 0,02% do valor total. Portanto, significa que as outras rúbricas valem 5 mil vezes mais. Portanto, à data de hoje, possivelmente, aquilo que é o grande contributo da bazuca nas empresas serviu para uma fábrica comprar uma máquina ou alguma empresa comprar um caminhão-tiro. É este, à data de hoje, o grande contributo que acontece. E é porque este contributo? Porque é resultado daquilo que foi uma política assumida pelo Governo e pelo Sr. Primeiro-Ministro, de, olhando estes valores europeus, estas verbas europeias, à bazuca europeia, como foi apelidada, de alocar 70% das verbas para o setor público, como se fosse no setor público que tivesse a solução para o país crescer economicamente e ser mais rico. Ora bem, à data de hoje, dos 438 milhões, que é o valor agregado para entidades públicas, empresas públicas, autarquias e escolas, a primeira pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é destes 438 milhões, e faço-lhe esta pergunta porque, quando o Sr. Primeiro-Ministro assumiu os 70% para o setor público, disse depois, não se preocupem, as verbas depois chegarão à economia real, por aquisições, por contratações de serviços, esse valor chegará às empresas. Portanto, vamos querer acreditar nisso. A pergunta que lhe faço, e vamos nos cingir aos valores pagos à data de hoje, dos 438 milhões que foram para o setor público, quanto deste valor é que já chegou à economia real? Consegue, Sr. Ministro, consegue o Governo dar esta informação aos portugueses?
Muito bem.
Vai para o público e quanto é que já chegou à economia real? Às empresas? Às famílias? Às pessoas? Sr. Ministro Pedro Nuno Santos vai ter depois o seu momento, lá chegaremos, está bem? Muito obrigado. E, portanto, e deixo também esta pergunta, Sr. Ministro, não só à data de hoje, mas consegue fazer uma previsão no final de tudo isto, quanto do valor que é canalizado via setor público vai chegar à economia real, às empresas, às pessoas, às famílias. Porque com isto fica muito claro aquilo que são duas visões muito diferentes de gestão do dinheiro dos contribuintes. De um lado, quem acredita que as empresas devem ter a sua liberdade de fazer as suas escolhas, e alguém, neste caso o Governo PS, que acredita que as empresas devem estar de joelhos à espera da bondade do Estado. Senhor Ministro, permita-me que lhe faça também outra pergunta e vou-lhe querer falar do ISCTE. Vou-lhe querer falar do ISCTE. Mas não do recente tema que envolveu o ex-ministro João Leão. Não só porque, quando o tema já foi abordado aqui, percebemos o seu incómodo com o tema, acho que todos, e também o próprio PS, deve estar incomodado com o tema, porque atrapalhada também sobre esse tema é de tal forma que o Partido Socialista inviabilizou a vinda à Assembleia da República da única pessoa que podia fazer o contraponto ao ex-ministro João Leão, que era o ex-ministro Manuel Leitor. Mas não, o que o Partido Socialista quer é, vem cá o ex-ministro João Leão, vem cá a reitora do ISCTE, que ficaremos todos certamente surpreendidos, vão passar aqui a mesma narrativa e nada esclarecer. Mas sobre o ISCTE, e percebe-se que começa-se a ver o incómodo, porque o ISCTE é certamente mais do que apenas um viveiro para aquilo que é a máquina do Partido Socialista, Nem vou falar de um ajuste direto que anda para aí acima dos 300 mil euros de uma entidade pública